Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre constitucionalidade do envio de 10% das contribuições sindicais às centrais.
Ex-deputado federal Pedro Corrêa tem pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cobrador de ônibus atingido em assalto deve ser indenizado por acidente de trabalho.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou o Arthur Filho.
O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de ação que discute a constitucionalidade do envio de 10% das contribuições sindicais às centrais.
A ação foi ajuizada pelo Partido Democratas contra partes de lei que reconhece as centrais sindicais e altera a consolidação das leis do trabalho. Ana Paula Ergang.
Até o momento, todos os ministros entenderam que as centrais sindicais, embora possam participar de negociações entre patrões e empregados, não substituem os sindicatos diretamente envolvidos. Mas 3 ministros votaram contra o envio de 10% das contribuições sindicais às centrais e 4 votaram a favor, como foi o caso do ministro Luiz Roberto Barroso.
A destinação do tributo, mesmo antes da Lei 11.648 de 2008, que é aqui impugnada, não estava vinculada apenas ao custeio das entidades que compõem o sistema de representação sindical, mas, ao contrário, também se dirigia a financiamento de medidas que atendam aos interesses dos trabalhadores.
O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes.
Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade ao ex-deputado federal Pedro Corrêa.
Ele foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Rui Pizarro.
A quinta turma do STJ acompanhou o ministro Ribeiro Dantas, relator do processo que investiga o esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, e negou pedido de liberdade do ex-deputado federal Pedro Corrêa. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira. Ele foi preso em dezembro de 2013 por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Pedro Corrêa foi condenado a 7 anos de prisão e cumpre a pena em regime semiaberto. O relator entendeu que a liberdade do ex-deputado pode prejudicar as investigações.
Cobrador de ônibus atingido em assalto será indenizado em R$50 mil por acidente de trabalho.
A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa de transporte pelos danos ao cobrador alvejado por tiros durante assalto dentro do ônibus em que trabalhava. Priscila Peixoto.
Ao manter decisão do TRT do Rio de Janeiro, a quinta turma do TST entendeu que a empresa assumiu a responsabilidade objetiva, já que o profissional estava exposto a um risco maior do que os demais indivíduos. A ministra relatora do caso, Maria Helena Malman, não encontrou provas que fundamentassem a reforma da decisão, negando o recurso. Para ela, não havia necessidade de comprovar a culpa, porque o assalto ocorreu durante o serviço. O voto foi acompanhado por unanimidade.
A Justiça de Mariana, em Minas Gerais, determinou a indisponibilidade de cerca de R$292 milhões da mineradora Samarco.
A empresa é responsável pelas barragens que romperam no início do mês, deixando dezenas de mortos e muitas pessoas desabrigadas. Fred Guimarães.
De acordo com a decisão, o bloqueio deverá ser de qualquer valor e título de crédito da empresa, até completar R$300 milhões. A empresa alegou que o desbloqueio seria necessário para viabilizar o apoio social às vítimas do acidente e o cumprimento do termo de compromisso preliminar firmado com o Ministério Público. Mas, para a Justiça, a Samarco possui recursos econômicos suficientes para reparar os danos humanitários provocados pelo rompimento das barragens.
No Distrito Federal, a Justiça condenou um colégio a indenizar aluno por tratamento discriminatório.
De acordo com a mãe do aluno, ele foi contemplado com bolsa integral em um projeto na escola, mas foi discriminado por não ter comprado os livros didáticos diretamente na instituição. Simone Oliveira.
O aluno diz que sofria constrangimentos por parte do coordenador, que expôs a situação perante os colegas. Já a escola alegou que a mãe do rapaz sabia das taxas para livros que deveriam ser pagas, apesar da bolsa de estudos. O juiz que cuidou do caso entendeu que houve situação constrangedora ao aluno pelo simples fato de possuir livros usados. A ré foi condenada a permitir o acesso dele às aulas e a pagar indenização de R$ 3.000 pela discriminação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.